política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. Começa agora o Rádio Debate em pauta na Rádio Polo FM, a política do Brasil, do estado de Pernambuco e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Emanuel Glicério, bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney, bom dia, Marcondes, bom dia, cidade. Hoje debater, ontem com Jéssica, uma entrevista quente com Jéssica, e hoje o futuro do tabaquismo, né? Quem é os candidatos, quem são os candidatos do tabaquismo.
Pois é, Marcondes Moreno, bom dia.
Olá, bom dia Ney Lima, né? O nosso Wagner e a todos os ouvintes, vamos lá, vamos debater aí essa situação que está ficando cada vez mais estreita para os tabaquinhos. Temos novidade também sobre Toninho para hoje, não foi publicado em canto nenhum, mas faz parte de todo esse roteiro.
Você, né? Tem novidade, é?
Temos, né, Mané?
É. Tem? Daqui a pouco a gente...
A informação chegou junto, a gente nem escreveu e agora vai ter que...
O futuro do prefeito, do ex-prefeito Toninho do Pará. Bom, nós temos matéria agora do blog de Naldo Sampaio. O prefeito de Limoeiro deixa o PSDB e se filia ao PTB. É o fortalecimento do PTB no estado de Pernambuco. Vamos ouvir a matéria?
Blog do Inaldo Sampaio. Prefeito de Limoeiro deixa o PSDB e se filia ao PTB. O prefeito de Limoeiro, Ricardo Teobaldo, trocou o PSDB pelo PTB para ser candidato a deputado federal nas eleições do próximo ano. A ficha foi abonada nesta terça-feira, dia 23 de setembro, pelo senador Armando Monteiro Neto, presidente regional do partido. Teobaldo, irmão do deputado estadual José Humberto Cavalcante, do PTB, foi eleito prefeito em 2008 com 19.953 votos. O vice foi a PTBista Virgínia Aquino. Em 2012, ele se reelegeu com 19.169 votos. Mas então, um primo na vaga de vice, Tiago Cavalcante, também do PSDB. Antes de desfiliar-se do PSDB, o prefeito teve uma conversa reservada com o presidente regional do partido, Sérgio Guerra, que entendeu sua posição. Ele acha que no PSDB não teria chance de se eleger, porque o partido tem três fortes candidatos a deputado federal: o próprio Sérgio, Bruno Araújo e Daniel Coelho. No PTB, segundo ele, a situação é um pouco melhor, pois disputará em igualdade de condições com Jorge Corte Real, Silvio Costa, José Chaves, Josenildo Sinésio, Zeca Cavalcante e José Augusto Maia.
11 horas e 5 minutos na linha, o companheiro Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Falamos ontem sobre o fortalecimento do PTB. Agora tem essa informação do prefeito de Limoeiro que está se filiando ao partido. Sem dúvida, Armando Monteiro corre na frente. Mas será que quando Eduardo Campos anunciar o seu candidato e colocá-lo debaixo do braço, a coisa não muda radicalmente, não, em relação a esse fortalecimento do PTB, Inaldo?
Olha, Ney, eu tenho a impressão de que as pessoas que estão fazendo a opção pelo PTB agora já sabem antecipadamente que Armando será candidato ao governo do estado em oposição ao candidato do governador Eduardo Campos. Eu não creio que haverá mudanças aí nesse, pelo menos nesse particular. Quem está indo agora para o PTB já sabe que Armando é candidato, independente de ter ou não o apoio do governador Eduardo Campos, e tudo indica que não terá. Então, o Ricardo Teobaldo, ele muito explicou muito bem aí os motivos, né? Ele pretende disputar uma vaga na Câmara Federal. E entendeu, e nesse particular ele tem total razão, Ney, que se ficasse no PSDB, não teria, praticamente não teria chance, porque o PSDB não tem chapa, tem apenas dois deputados federais, Sérgio Guerra e Bruno Araújo, e um provável candidato, que é o deputado estadual Daniel Coelho, mas não, e afora esse não tem mais ninguém. talvez o vice-prefeito de Petrolina, Guilherme Coelho, seja candidato, mas ainda está indeciso. Então, Ricardo Teobaldo foi para a ponta do lápis e concluiu que no PTB ele terá mais chance. Ele alega que tem um potencial de aproximadamente 100 mil votos hoje, o que seria superior nas contas dele ao potencial de votos de José Augusto, aí de Santa Cruz, do Zeca Cavalcante, lá de Arco Verde, do José Nildo Sinésio, que foi vereador e presidente da Câmara aqui do Recife, e disputaria em igualdade de condições com Silvio Costa, José Chaves e Jorge Corte Real, que são os atuais deputados de mandato. Isso é essa conta quem faz é Ricardo Teobaldo, não sou eu que estou fazendo, é ele que faz. Então, ele entende que no PTB disputará com maior probabilidade de vitória, e por esse motivo ontem ele se filiou ao partido. E daqui a pouco, né, quem está se filiando também ao PTB é o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Romário Dias, que deve disputar novamente a eleição para deputado estadual no próximo ano, e dois ex-prefeitos. O ex-prefeito de Aliança, Azoca Gouveia, né, que se elegeu pelo PR, mas disputou a reeleição pelo PT agora em 2012, e o ex-prefeito de Timbaúba, Gilson Muniz, que se elegeu pelo PDT, mas recentemente estava filiado ao PSDB. Gilson também foi também deputado estadual, assim como a mulher dele, Mércia Dias, e essas três figuras daqui a pouco estão também assinando a ficha de filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro.
Rinaldo Marcondes Moreno, muito bom dia.
Bom dia, Marcondes.
Tá claro e evidente toda a costura que Armando Monteiro vem fazendo, né? Ele vem estrategicamente construindo um caminho, isso com cidades estratégicas, com um monte de arrumação. Como é que anda essa construção dele na questão do Senado?
Você pergunta Armando Monteiro?
Isso, como é que ele está construindo essa questão do seu candidato ao Senado? Como é que anda essa cena?
Olha, Marcos, muito cedo ainda, porque primeiro que a primeira etapa dessa fase de definições vai se encerrar agora no dia 5 de outubro, né? Termina o período de o prazo de filiação, de troca de partido. Então, a partir de 6 de outubro, nós já vamos ter um quadro aí mais claro em relação às próximas eleições. O que Armando deseja e trabalha para isso é uma coligação aqui com o PT, Partido dos Trabalhadores. No caso, o PT indicaria o vice dele ou então o candidato do ar. A preferência dele é que o senador de sua chapa seja o deputado federal João Paulo. Mas aí, Marcondes, essa decisão, isso vai ser tomada lá pela Executiva Nacional. Porque a prioridade da Executiva Nacional é a eleição de Dilma. Então, Armando já declarou que vai apoiar a reeleição da presidente. Se a direção nacional do PT entender que é melhor para Dilma os dois partidos se unirem aqui em Pernambuco, PT e PTB, a ordem vai vir de lá, para que o PT se componha com o PTB e indique ou o vice ou o candidato a senador. Mas no momento não há nada decidido em relação a isso, até porque tem alguns segmentos do PT que ainda defendem o lançamento de uma candidatura própria, que seria o próprio João Paulo. Enfim, mas o próprio João Paulo é simpático a essa aliança com o senador Armando Monteiro, já que ele entende que o PT de Pernambuco passa por uma fase muito difícil, né? O partido continua dividido desde a eleição municipal de 2012, ainda não encontrou sua unidade e dificilmente encontrará, porque vai novamente para um embate agora em novembro, com duas chapas para disputar o controle estadual do partido, e tudo indica que a divisão continuará.
Inaldinho, uma aproximação com o senador Jarbas Vasconcelos, seria possível? Porque o PMDB vai estar na chapa majoritária com Dilma Rousseff lá em Brasília. Partindo aí talvez até de uma verticalização, possa ser que o PMDB acabe junto também do PTB aqui em Pernambuco. Será que o senador, o candidato a senador, não poderia ser o Jarbas Vasconcelos?
Eu não acredito nessa possibilidade de jeito nenhum, Ney. Primeiro porque a posição de Jarbas e de oposição a Dilma é muito clara, né? Ele faz uma posição até meio raivosa ao PT e a presidente da República. Então como é que ele ia pôr uma chapa em que o candidato a governador é declaradamente simpático e eleitor de Dilma Rousseff? Eu não, sinceramente, eu não trabalho com esse cenário por esse motivo, né? Jarbas faz questão de se declarar de dia e de noite que é oposição ao PT e ao governo. Então se juntar com Armando agora para sabendo que o candidato a governador declaradamente favorável à reeleição da presidente, eu sinceramente não trabalho com essa hipótese, não.
Rinaldo Emanuel, bom dia.
Bom dia, Emanuel.
Em relação à bancada do PTB, hoje são 4 deputados federais que vão buscar a reeleição e mais 3 nomes com potencial condições de ser eleitos: o Zeca Cavalcante, o Josenildo Sinésio e agora o Ricardo Teobaldo. Se fala aí qual é a meta do partido, se é aumentar essas 4 cadeiras, se é manter as 4, tem essa matemática aí no Recife?
Olha, o que se comenta por aqui é que o PTB trabalha para fazer uma coligação com o PT e o PP, que seria a coisa mais lógica, porque, por exemplo, se saírem os 7 candidatos do PTB apenas, né, os 3, os atuais 4 deputados federais e mais 3 candidatos, terá dificuldade, inclusive, para reeleger os 4 que tem, porque não tem cauda, Emanuel, não tem cauda. Você tem apenas 4 deputados e 3 candidatos. Se tivesse uma chapa com 15 candidatos, candidatos de 10 mil votos, de 20 mil votos, 30 mil votos e tal, para somar votos para a legenda, tudo bem, mas não tem. Então, acho que é interessante para o PTB e para o PT que eles se façam uma coligação proporcional, né? Porque o PT tem 3 deputados federais, né? Tem Fernando Ferro, Pedro Eugênio e João Paulo. E candidatos assim com potencial de vitória, eu pelo menos conheço apenas João da Costa, ex-prefeito do Recife, não conheço mais nenhum outro. Então é melhor que os dois partidos se juntem para o que apresenta aí uma chapa com 10, 12 candidatos relativamente fortes, para tentar manter pelo menos o que ele já tem hoje. 4 no PTB e 3 no PT, com possibilidade de eleger João da Costa, seriam 4 e 4. E fora daí, seria suicídio sem coligação, seria suicídio para um e para outro. Então, é por isso que eu acho que essa aliança é muito provável que aconteça, até por uma questão de manutenção da composição que eles têm hoje na Câmara Federal.
Ok, Inaldo, muito obrigado pela sua participação. Boa terça-feira. Um grande abraço.
Bom dia, Nelinho. Bom dia aí para os nossos companheiro de bancada e também para os nossos ouvintes.
11:15, esse é o jornalista Inaldo Sampaio participando ao vivo do Rádio Debate. Vamos ao intervalo, na volta a discussão sobre a política local.
Rádio Debate, Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, aqui nos estúdios também, Manassés Simões. Bom dia, Manassés.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, Marconos. Bom dia, o Emanuel. O nosso companheiro aqui, sonoplasta, que sempre me foge o nome da memória.
Wagner.
O Wagner. E bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate.
Deixa eu trazer o assunto do começo, né? Parte do grupo Cavalquinha confirma apoio a Fernando Aragão. Nós publicamos essa matéria, tem também matéria do blog Sulanca News sobre esse tema, mas vamos trazer exatamente de onde a história começou, que foi o evento lá do Dr. Nanau, na última sexta-feira, acabou ali meio que numa conversa promovida por Marcondes Moreno, se firmando os apoios a Fernando Aragão. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima. Parte do grupo Taboquinha confirma apoio a Fernando Aragão para deputado estadual. Durante uma conversa informal na noite da última sexta-feira, dia 20, um grupo de lideranças do grupo político Taboquinha firmou compromisso para apoiar a pré-candidatura do atual vereador Fernando Aragão para o cargo de deputado estadual. A conversa aconteceu durante um evento de inauguração de uma loja pertencente à família do ex-vereador Dr. Nau, que também confirmou o apoio a Fernando. Além de Nanau, os vereadores Galego de Mourinha, Elinho Aragão e o ex-prefeito Aragãozinho declararam a opção. Fernando será o candidato oficial do PTB em Santa Cruz, afirma Galego de Mourinha. Em contato com o blog do Ney Lima, o vereador Galego de Mourinha, que recentemente tem tomado a iniciativa de diálogo no grupo de oposição, declarou que na próxima semana o grupo vai buscar se reunir com o senador Armando Monteiro Neto do PTB para afirmar que o candidato a deputada estadual oficial do PTB na região de Santa Cruz do Capibaribe será Fernando Aragão. Galego se mostrou otimista com o propósito e disse que outras lideranças políticas deverão aderir ao bloco de apoio. Apoio de Zilda Moraes dependerá de aval de Mendonça Filho. A ex-vereadora Zilda Moraes do DEM também esteve reunida com o grupo que decidiu apoiar a pré-candidatura de Fernando Aragão, mas seu apoio dependerá ainda do aval do deputado federal Mendonça Filho do DEM. Uma fonte revelou ao blog que a vereadora teria confirmado a simpatia ao nome de Fernando, mas a confirmação do apoio só será dada após o contato com Mendonça.
11:23, passando agora para os companheiros, né? Deixa eu passar primeiro para quem mais entende esse assunto, Marcondes Moreno.
Opa, vamos lá. Qual é o caso mesmo? Não vai, pô, eu tava tão desconcentrado aqui, isso passou agora, por quê?
A gente tava falando sobre esses problemas que estão acontecendo envolvendo o Bush.
Sim.
Né? E
as
ouvidas,
A Síria, né?
A Síria também.
Baixar o Assad.
Se Dilma vai ou não vai para o encontro. Se ela deve ou não perdoar Obama.
Ok, tá bom.
Obama tava fuçando.
Um nome que me tirou de tempo.
Obama tava fuçando o Facebook da Dilma, né? Descobriu que era mesmo.
O Facebook e os recados.
Na verdade.
Algumas curtidas, né? Que ela não deveria ter feito.
Esse encontro, lembra que ele citou um nome aqui em off. Aí mexeu com a minha cabeça. Até porque tem muito parecido com ele aqui na mesa.
Ah, tá.
Né? Aí é o seguinte, né? Fernando Aragão acabou ganhando, né, esse presente, na verdade. Isso mostra o quanto a política ela é interessante, porque Fernando foi um dos primeiros a desejar sair do PTB para poder ter uma oportunidade de concorrer para deputado. Ernesto antecipou a saída dele, Tonho do Pará também antecipou, e Fernando acabou assim, digamos que presenteado. O fato é que não existe coincidência. Na vida não existe coincidência. Sobretudo em política, aí é que não cabe a palavra coincidência. O interessante é que isso ocorreu na sexta de noite, quando foi no sábado, já existia programado uma ida dos PTBistas a Garanhuns para marcar a vinda de Armando Monteiro para Santa Cruz do Capibaribe, né? E esse evento ocorreu, eu vou revelar de forma rápida. Nós estávamos falando sobre a situação do grupo Taboquinha, estavam eu, Fernando Aragão, Galego de Mourinha, Elinho Aragão, e de repente eu fiz uma crítica, né, de que o grupo Taboquinha acabou, ninguém tem postura, ninguém tem...
O vermelho acabou, né?
É, verdade. Aí, o partido não tem postura, não tem posição, aí alguém se doeu, o Galego se doeu, disse, não, eu tenho postura, sim. Eu disse, vamos lá, quem é teu candidato para deputado estadual? Eu disse, é Fernando Aragão. Ele, como é eles, Fernando Aragão? Já disse isso em rádio, eu digo, mas nunca disse a mim, não. Vamos bater uma foto aqui, Elinho disse, se é pra ter postura, eu também tô com o Fernando. Inclusive a vereadora Zilda participou no primeiro momento da foto, senão eu também tô. Quando eu bater a foto, Zilda veio dizer que ia analisar uma... Oi?
Foto.
Não, eu bati. Aí Zilda, quando eu bati a foto, disse, então, não.
Ela pediu bater outra foto, sem ela.
Não, eu gentilmente, como eu sou, um cara... sutil, né? Do caso. Dilda, por favor, você se afaste, que eu vou bater com quem quer. Que ele disse, não, eu vou pensar não sei o quê. Aí nisso eu bati uma foto, só ela com o Fernando. Nisso foram buscar Aragão, que confirmou também. Não tô na novinha chegando, disse que burburinho é esse aqui. Disse, não. Não, ele fez, sendo assim, eu também tô com o Fernando. Aí bata a foto, segura a foto, né? E nós publicamos essa foto. Fernando saiu da água para o vinho, né? E cresceu essa possibilidade. E hoje é um nome que tem tudo para ser, para ter as bênçãos de Armandão no próximo domingo. Mas diz que Armando vem para tentar a união do partido. Eu particularmente acho muito difícil essa união, né? Essa união do partido. Então Fernando sai, tá com um sorriso, né, Mané? De canto a canto, feito o Rio Cabari quando botava uma cheia de canto a canto. E agora Fernando tem tudo para ser esse candidato oficial do PTB. Agora, se isso se comprovar, como é que vai ficar a questão Toninho e a questão Ernesto? Serão tratados de que forma, né? É, o fato de ter uma chapa PTB com PTB, é, puro sangue, ela seria a chapa oficial do grupo? Se ela é oficial, como é que ficaria Ernesto, como é que ficaria Toninho do Pará? Então, ainda daqui a pouco, Emanuel, tem uma novidade sobre Toninho do Pará e seu apoio para a federal, que pode mudar, viu?
Bom, é, em relação a essa história toda, primeiro, candidatura única não existe. É isso aí, não adianta Armando dizer que vem aqui para tentar unificar o grupo, escolher aí uma candidatura única.
Pode ter uma candidatura única do PTB, não é?
Do PTB. O que não quer dizer que é a candidatura oficial dos Taboquinhas. Né? Porque Ernesto não é Taboquinha, se Ernesto for candidato. Né? Toninho não é Taboquinha, se ele for candidato, mesmo fora dessa candidatura. A verdade é que o grupo Taboquinha terá várias candidaturas. Isso aí é um fato consumado. Né? Toninho é candidato, seja pelo PP, seja pelo PSB, seja pelo Democratas. Ele é candidato. Mas é um candidato Taboquinha. Ernesto do PSL é candidato, é um candidato Taboquinha. E Fernando, né, que você vê como é que é as voltas que a política dá. No famoso café da manhã do Galego, né, onde foi lavar aquela roupa suja do Partido Taboquinha, Fernando disse, mostrou-se toda a sua insatisfação com Armando Monteiro, pela condução como Armando vinha dando ao grupo político. E hoje Fernando tem tudo para ser o candidato de Armando aqui na cidade. É o nome que vai ficar no PTB, pra, já que os outros debandaram. Toninho está sem partido, Ernesto está no PSL, então Fernando passa a ser, né, esse nome. Eu tenho informações de que hoje haveria uma reunião entre o grupo de Fernando, esse grupo que assumiu apoio a Fernando, e o grupo que assumiu apoio a Ernesto Maia. O único vereador que está em cima do muro por enquanto é o Zé Elias. Restante, todo mundo tomou partido nessa história. E hoje haveria uma reunião para ver se tentaria tirar um entendimento para que dessas duas candidaturas ficasse apenas uma. Eu acho impossível.
Mas será que vai haver essa reunião?
Teria essa reunião hoje à tarde. Né? Haveria essa reunião hoje à tarde. De manhã não teria, porque está tendo uma extraordinária na Câmara. E à noite tem uma reunião ordinária. Então seria no período da tarde. Eu acho praticamente impossível, né, um dos dois abrir mão dessa candidatura. Não é aquela promessa, não, abre para 2016. Quem é que acredita? Quem é que confia nessa história de 2016? Então eu acho isso inviável. A Ernesto vai apresentar seus argumentos, vai comunicar, como ele nos falou aqui quando ele foi sabatinado, ele vai comunicar que é candidato e acabou a história. E Fernando, se vê que realmente tem condições, se não de ser eleito, mas pelo menos de fazer aí uma belíssima campanha de olho em 2016, Fernando também é candidato. Até porque aquele acordo 2014 não vai para 2016, aquilo ali também não existe. Né? Quem disputar em 2014 fica fora de 2016. Isso é conversa para boi dormir, isso não existe. Quem mostrar força agora, em 2014, se credencia para a próxima eleição. E é isso que cada um vai tentar fazer. Né? Agora, qual vai ser o futuro do grupo Taboquinha? Essa é a grande questão. Com essas três candidaturas, Toninho, Fernando e Ernesto, fora Zé Augusto, né, que se desenha que parece que realmente vai buscar aí sua reeleição. Qual é o futuro do grupo Taboquinha? Tem futuro dessa forma como está se traçando? Né? O fogo cruzado que vai acontecer vai deixar alguma sequela para 2016? Essa é a grande questão que só o tempo é quem vai responder.
Ana Sérgio.
O fato é que hoje a situação do grupo Taboquinha é uma situação de fato crítica. Crítica porque, muito embora já não se não bastasse a derrota do ano passado, o grupo não consegue se entender. Quanto mais o tempo passa, mais as lideranças, elas se confrontam. Isso tem um certo valor positivo, porque de qualquer forma mostra-se para o próprio eleitor Taboquinha de que o partido, as suas lideranças não estão quietas, elas estão se inquietando diante muitas vezes da inércia de alguns líderes que deveriam tomar iniciativa em alguns posicionamentos. Agora, o fato é que no momento que as coisas estão acontecendo, mostra-se claramente de que no ano que vem, eu concordo plenamente com o Emanuel, não há dúvida que o partido Taboquinha não tem candidatura única. Nem mesmo eu duvido a federal. Nem mesmo a federal. Ainda que os Augusto saia para a federal. Evidentemente que podem haver outros apoios. Vai depender muito da conjuntura. Porque, vamos lá, vamos supor aqui que de fato Fernando seja o nome do PTB. Que José Augusto Maia continue no PTB disputando a reeleição para a federal. Eu lhe pergunto, saindo Toninho do Pará ou Ernesto Maia para estadual também, já que é chapa única PTB, Fernando José Augusto acompanharia Ernesto Maia para apoiar o seu candidato a deputado federal, sendo do PTB, tendo o PTB, o próprio Armando Monteiro deixado ele de lado na disputa para legitimar a candidatura de Fernando? É uma situação difícil, muito difícil. Agora, o que demonstra é que o futuro desse grupo está muito mais difícil do que o grupo Boca Preta quando perdeu as eleições em 2000, quando Hernando perde a eleição para Zé Augusto. Por quê? Porque ali começou a se construir um nome. Hernando não queria mais sair para a eleição, ele era bem claro quanto a isso. Hernando não queria mais. Augustinho também estava decidido a não mais. Ele disputou ainda em 2002, mas depois dali ele disse que tem que vir um novo nome. Oportunizaram em 2006, se eu não me engano, para Nanau, para o próprio Hernando, mas veio o Edson, e aí passou a se construir um nome só. E mesmo assim se levou, ouvintes, 12 anos para que o grupo, na época de oposição, o grupo Boca Preta voltasse ao poder. E isso tendo em vista se trabalhando um só nome, que foi o de Edson, 2006, 2008, 2010, para vencer em 2012. Agora, no caso do grupo Taboquinha, isso pode se agravar ainda mais. Por quê? Porque são vários nomes e ninguém se entende. E não pensem, os senhores ouvintes, que isso vai chegar a consenso. Não vai. Inclusive, por quê? Porque é o momento do grupo. Agora, se as sequelas perseguirem o grupo durante as eleições de 2014, 2016, aí o negócio complica ainda mais. Porque, ora, se tendo ainda uma certa coesão no grupo Boca Preta, foram três eleições sendo derrotados, agora imagine um grupo sem o poder totalmente desunido. Fica mais difícil, Ney. Vai ficar difícil. Agora, você vê como a roda gigante da política, ela é dinâmica, ela mostra fase, né? Quem diria que em 2010, o prefeito era Toninho do Pará, Taboquinha, havia um candidato a deputado estadual eleito, Diogo Moraes, e Zé Augusto Maia era eleito deputado federal. Foi o auge do poder Taboquinha em Santa Cruz. Tinha todo mundo aliado. Era de presidente a governador, deputado federal, deputado estadual, em 2 anos.
Tudo desmoronou, né?
A presidência, tudo desmoronou. Tudo desmoronou. Então, isso vale também para o grupo de situação de hoje. Se não souberem cuidar bem do andamento político da coisa, para isso também se destruir e se arruinar diante dos olhos de todo mundo, isso é um estalo.
Mas o que se desenha no grupo de situação, acho que vocês concordam comigo, é que a estrutura política do grupo está organizada, não é isso? Ao menor sinal de fogo, sempre se consegue uma solução, e até agora não houve nenhum estremecimento no grupo de situação. O grupo que começou no poder, continua no poder, exceto alguns casos pontuais de secretários e tal, mas figuras menos políticas, digamos assim.
Nada marcante no aspecto político que mude o rumo, né, do que vai acontecer o ano que vem, porque a política, ela é marcada no dia a dia por pequenos acontecimentos, mas as mudanças políticas, elas são uma somatória de pequenos acontecimentos. É preciso ruídos grandes para poder desvirtuar um caminho, né? O grupo Taboquinha passa a ter uma esperança grande com uma possível vitória de Armando Monteiro. Caso Armando Monteiro dispute o governo, caso Armando Monteiro vença o governo, sobretudo com números em Santa Cruz que façam com que ele bata o candidato de Eduardo, aí sim, aí se cria uma nova perspectiva né, política a partir desse resultado. Enquanto isso não acontece, daqui para lá, o Grupo Taboquinha segue na mesma, no mesmo destino, por estradas diferentes. O Grupo Taboquinha segue para um único destino por estradas diferentes. E numa dessas estradas alguém pode tomar o rumo errado, né? E ao invés de ir para o destino programado, ao invés de ir para Natal, ele pode ir para Maceió, né? Então essa é a situação, é a realidade. E outra coisa, o fator mais importante pós-eleição do Grupo Taboquinha está sendo esse momento. Mesmo em crise, algo está acontecendo com o grupo. O ruim é quando o grupo está com um problema, todo mundo sabe, finge-se e não se admite que tem problema. Os egos falam mais alto, a vaidade fala mais alto, mesmo na crise. Aí é muito complicado, mas agora, meu irmão, já viu uma calçada cair?
Isso deixa claro também.
Calçada não cai, meu irmão. Então, a realidade é essa. Agora, a partir de agora, é reconstruir o partido, né?
Agora, na questão do grupo situacionista, tá tudo bem. Agora, tem um ponto ainda a ser esclarecido. O deputado Eduardo da Fonte disse que Dimas Dantas era pré-candidato a deputado estadual em 2014. E Dimas ainda não disse que não seria. Ele não chegou para dizer eu não sou. Então é um ponto que ainda o grupo de situação anda com essa interrogação para 2014. Lá em 2014 é que de fato a conjuntura de Eduardo da Fonte e toda situação, tanto em Santa Cruz como em Pernambuco, vai dizer também se o grupo de situação terá apenas um candidato ou dois. Dimas ainda, muito embora duas declarações claras de Eduardo da Fonte, Dimas ainda não falou categoricamente o contrário, que não seria. As declarações de Eduardo da Fonte ficaram no tempo, estão registradas nos blogs, em entrevistas, estão lá. Mas até agora não houve uma resposta. Tudo está muito claro no grupo Taboquinha. Tem no mínimo aí dois ou três candidatos a deputado estadual. Agora, no grupo situacionista, por enquanto, há um candidato. Não se sabe em 2014 se isso continua da mesma forma.
Eu não acredito, Manassés, que essas declarações do Eduardo da Fonte tenham sido feitas sem o consentimento do Dimas. Eu não vou chegar numa cidade e dizer, olha, meu candidato é Ney Lima, sem ter conversado com Ney Lima antes. Eu acho que houve no mínimo uma conversa anterior a isso. E o Dimas realmente fez de conta que não era com ele, deixou pra lá, tá aguardadinho lá no tempo. Em 2014 é que ele vai dizer se realmente sério ou não essa indicação do seu partido, o PP. Embora essa indicação dele para a educação meio que acomodou o Dimas ali, ele ficou meio que satisfeito.
Agora existe uma verdade em tudo isso. O Eduardo da Fonte deu uma desaparecida da mídia aqui de Santa Cruz. Eduardo da Fonte deu uma desaparecida também da cidade, assim como outras pessoas do ano político, e pode olhar que é um mal, o nome, né? De Eduardo.
Parece que é o mal de todo deputado federal aqui de Santa Cruz.
Armando Domingues vai quebrar essa sequência de.
Depois de um tempo de muita atuação, né? Armando teve uma época que tinha um brilho de galo, Armando estava. Né? Uma chegada de Leandro para Armando ia. Né? Depois sumiu. Da Fonte segue o mesmo caminho. Sérgio Guerra é esse, nem conta, né? Esse não. Você não entra nem na conta dele. E acho que nem o caminho daquele conhece.
Ele só conhece de 4 em 4 anos para prefeito. Ele já esteve aqui para
2008 e 2004.
Eu não lembro ele estar numa eleição para deputado.
2008 e 2012.
2008,
né?
2012 e 2004 com o Nanau. Ele esteve
foi,
aqui.
Foi.
Ele
foi.
Desceu ali a avenida no Selva Nua com o Nanau.
Foi.
11:45.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. Deixa eu trazer também matéria do Sulancanil. Senador vem a Santa Cruz dia 29 e quer união do grupo.
Ney, só antes. Só
mas pra... antes do dia 29, até o dia 28.
Lembrar que no dia 28 nós estamos realizando, me refiro nós, a Blog, a Associação dos Blogueiros de Pernambuco, um encontro aqui em Santa Cruz, acontecerá na Câmara de Vereadores a partir das 8 horas da manhã, viu? E você que é blogueiro, tem blog, ligue pra gente, 9229-4478. A realização é da a Blog, né? E temos aqui uma comissão que está correndo atrás, e agradecer o apoio, né? do vereador Ernesto Maia, da Câmara de Vereadores, da CDL, do Moda Center Santa Cruz. São os que nós conseguimos até agora.
Participação do secretário estadual de Agricultura, Aldo.
José Aldo Santos.
Justamente pelas participações, blogueiros também de várias cidades.
É verdade, vem blogueiros de várias cidades, você que está nos ouvindo, venha para cá, foi blogueiro, vamos mostrar a força.
Nós conseguimos fazer uma relação só aqui do Agreste, Ney, sem contar Caruaru. Caruaru
não... Caruaru não se inclui, né?
Eles, infelizmente, há uma certa resistência, mas 54. De todo tipo, de toda cor, de toda raça, de todo credo.
Então você que é, né, blogueiro.
De toda linha política, tem 54 brothers que a gente encontrou aqui na região.
Tem bloco oficial de prefeitura, né? Tem bloco da Rocam, bloco da Guarda Municipal, bloco da CDL, bloco. Tem bloco de tudo que você imaginar.
Na Poço Fundo tem, na Magana tem.
Né? Tem, bloco de Poço Fundo News.
Poço Fundo News.
Então você que é blogueiro.
Sabia, pô, fiquei, ó, pra você ver.
Convidado.
Não tem a menina. Vale, né, quem sabe quem gosta dessas coisas. Stephanie do Cross Fox, uma menina que grava uma música do Cross Fox, não tem? Stephanie.
Wagner sabe quem é.
Sabe quem é, né?
A música do Cross Fox.
É, ela é do tipo musa não sei de onde, bonde não sei de onde, sabe quantas.
Então, Larissa.
Ela esteve em Poço Fundo, fez um show em Poço Fundo.
Foi?
Descobri pelo brother lá de Poço Fundo News. Ah, entrou?
Então vamos. Então você é blogueira, então, no próximo sábado, viu? Vai lá, café da manhã, um pequeno coffee break, né? Pra coffee. Você participar. A abertura show de Alberto Grillo. Teremos um pequeno stand-up comedy com Marcondes Moreno no início da tarde e uma atração surpresa no finalzinho do evento.
11 horas e 48 minutos. Vamos à matéria do blog Sulanca News.
Blog Sulanca News. Senador vem a Santa Cruz dia 29 e quer união do grupo. O grupo de PTBistas de Santa Cruz, o Capibaribe, esteve na noite da última sexta-feira, dia 20 de setembro, na cidade de Canhotinho, onde foram ao encontro do senador Armando Monteiro Neto. Liderado pelo deputado federal José Augusto Maia, o grupo foi agendar a vinda do pré-candidato a governador a Santa Cruz e mantê-lo informado dos últimos acontecimentos envolvendo o grupo de oposição. Na oportunidade, Armando Monteiro deixou claro que quer a união da oposição em torno de uma única chapa e que no próximo domingo, dia 29 de setembro, vem participar da festa de São Miguel, mas antes se reúne com o grupo. Hoje, o grupo de oposição tem 3 opções para deputado estadual: Ernesto Maia, do PSL, Fernando Aragão, do PTB e Toinho do Pará, sem partido.
Nosso correspondente especial de assuntos do Grupo Taboquinha, Marcondes Moreno. Se for da prefeitura, mané.
Tudo bem.
Tá indiscutível.
Você já sabe.
Oi?
Mas eu tô sabendo que você já sabe.
Dá surpresa?
Você já sabe.
Sei.
Foi convidado.
Sei, é um grande segredo.
Você foi convidado.
Não foi convidado, mas sei. Sei.
Tô sabendo.
Bom, inclusive
vai
dar um prazo, né?
Tô sabendo.
Se não divulgarem, eu divulgo antes.
É? Yeah.
Verdade. Yeah. Se os dois divulgaram, eu tô divulgando também, que já tô sabendo quem é agora.
Também.
É. Descobri ontem.
Vixe Maria. Então,
descobri ontem, qual é o segredo.
Grande surpresa.
A questão, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui um desafio.
Detalhe importante.
Pois não.
É um grande segredo.
Quantas sílabas tem um negócio? Porque ainda é dividido aqui, né? Cada uma sílaba.
Não, a gente pode fazer o seguinte: vamos ver, vamos dar um prazo a Mané, que foi o primeiro.
Vou respeitar. Se ele não divulgar.
Yes. Se a Manuel não divulgar, Ney vai divulgar. Se Ney não divulgar, eu divulgo.
Pois é.
Pois é, então tá tudo certo.
O prazo, Mané, quando tu divulgas?
Deixa eu ver, visto.
Não, agora tem que ser antes do fim de semana.
Tem que fazer uma forquinha, rapaz. Não tem que fazer uma enquete, uma forquinha. Lembra daquela forquinha?
Boa ideia,
Mané.
Enquete. E a
gente
aí, né? A gente
tem que ser essa semana.
Se você não dizer, eu vou fazer chantagem com o meu escorpião que tem lá dentro, ou ele conta, ou eu entrego ele.
Pronto. Mas enquanto isso, cada pessoa que ligar pra Marcondes perguntando, ele vai dizer, né?
Já viu o telefone? Não. Isso é meu trabalho.
Podem ligar a partir de meio-dia à vontade pra Marcondes Moreno.
Não, o programa aqui, você pode ligar que ele conta.
Perguntar, né? Qual é o segredo.
Mas vamos lá, a novidade sobre de domingo, sobre Toninho, é o seguinte: nós estávamos tomando café hoje, nós frequentamos o mesmo espaço pela manhã, né? E tomamos conhecimento de que Tonho do Pará pensa da seguinte forma: ou Zé Augusto toma uma decisão daqui para domingo se vai para federal ou não, ou ele já viria para a procissão com o seu federal. Quem é o federal, ainda não sabemos. Quem é, qual a sigla que Tonho está indo, ainda não sabemos. Agora Tonho deu um prazo para ele mesmo em relação a Zé Augusto Maia tomar uma decisão em relação a se sai ou não a candidata a deputado federal. Isso para mim é uma grande desculpa que tem que arrumar. né? Uma grande desculpa que ele quer arrumar. E espera-se que domingo, de fato, o senador se reúna com o grupo. Eu só quero imaginar em que clima vai se encontrar isso. Porque Ernesto é do grupo, né? Toninho é do grupo. E Fernando é do grupo. Então, como é que vai ser isso? Essa questão. Zé Augusto disse na rádio para a FM, sábado passado, eu acompanhei pela net, né? Ele disse que vai chegar um ponto que se o grupo não tomar posição, ele vai ter que tomar uma posição e anunciar quem é o dele. Para se entender do clima. Então, domingo promete se ter um encaminhamento muito, muito forte dessa questão, mano.
A última vez que Armando esteve aqui, em uma festa de setembro, o ponto de apoio foi a casa do vereador Nanau, lá na Rua Grande. Não sei dessa vez.
No ano anterior eu tinha sido na casa do Galego, no outro ano foi.
Na casa do Nanau. Não sei dessa vez qual será o ponto de apoio.
A casa do deputado federal.
Fica muito. Não sei, fica muito fora do contexto, né?
Mas. Fica Fernando.
Mas.
É.
A estadia do Armando Monteiro vai dizer muita coisa, né? Vai dizer muita coisa. O ponto de apoio, onde ele vai se encontrar com a imprensa, que eu acho que vai haver esse encontro com a imprensa,
não, se não haver,
encontro de algumas lideranças, ele, né? Vai sinalizar muito sobre essa vinda do Armando. O Armando só não vem imaginando que ele vai unificar o grupo, né? Ele só não imagina isso, né? Porque eu acho que não há argumento nenhum no mundo que consiga unificar em apenas um candidato a estadual. Não tem. Quando o Toninho vem dizer, Zé Augusto, seu prazo é até sábado. Se no sábado você não se posicionar, no domingo eu venho com o meu federal. Né? Isso é sinal de que Toninho já tem negociações bem adiantadas.
Outra coisa, desculpa, Mané, interromper você. Toninho do Pará está ligadíssimo agora ao governo do estado. Eu falo em relação a trabalho, que eu pensava que era no gabinete de Armando, já não é mais. Ele está ou fechando ou já fechou a participação dele dentro do governo. Como trabalho. Se isso acontecer, o caminho de Toninho apoiar o candidato.
Ele teria sido convidado a se filiar ao PSB.
Deixa eu trazer uma informação para vocês.
Manda.
A filiação de Toninho do Pará com o PP e proximidade com o Eduardo da Fonte está descartada.
Ok. Então, o caminho de Toninho agora vai ser um partido muito pequeno ligado ao governo.
Ele teria sido convidado ao PSB e alegou o seguinte: olha, é difícil porque tem Diogo lá, né, no PSB. Então fica difícil. Aí teriam dito, a gente resolve a situação. A gente resolve a situação.
Como é que vê essa situação?
Né? Eu não sei como é que ficaria essa proximidade dele dentro do PSB aqui em Santa Cruz. É uma das opções. Mendonça ofereceu Democratas a ele. Seria uma outra opção. Mas o Democrata ainda não definiu qual é o seu palanque em Pernambuco. Né? Para que palanque vai em Pernambuco. O PP era uma das opções, mas ele está dizendo aí que está descartada ou que está mais distante. Essa opção do PP.
Não disse está distante, não, disse está descartada.
Está descartada, totalmente.
Totalmente descartada. Então isso sinaliza muita coisa.
Então significa.
Não só para Toninho.
Significa que você é o representante de Toninho.
Não.
Ou do PP.
Não será aí.
Ou do PP.
Ou do PP.
Ou do PP.
Né?
Toninho. Manel da Prefeitura, Marco dos Taboquinhos do PP.
Ah, é você? Dimas Dantas na Parada, é, do Pará.
Da vice-prefeitura, não tem a vice-governadoria?
É.
Cada um no seu galho, né?
O fato é que esse posicionamento de Toninho, eu acredito que vá dizer muito com respeito a tanto grupo situacionista quanto grupo de oposição em Santa Cruz.
Uhum.
Porque se Diogo vai para o PSB, é uma situação.
Toninho, no caso.
O Toninho é uma situação bem estranha, né? Porque candidatura a deputado estadual, eu não acredito que Toninho desembarque no PSB. É mais provável que ele desembarque num partido da, já que ele está indo se ligar, não mais ao gabinete do senador Armando Monteiro, mas ao governo do estado, segundo as informações dos senhores.
Uhum.
Eu não quero acreditar que Toninho vá desembarcar diretamente no PSB, porque é uma situação dificílima para ele. Ora, ele candidato do PSB em Santa Cruz, evidentemente que ele perderia os votos do próprio grupo que ele hoje faz parte, porque a leitura que faria, ele é aliado de Diogo Moraes, é aliado do governo do estado, está com Edson Vieira, seria difícil. E mais difícil ainda seria ele captar votos no grupo Boca Preta, porque já tem um candidato a deputado estadual. Eu acredito que seja muito difícil Toninho ir para o PSB. Além do coeficiente eleitoral ser bem alto, não vai ser tão simples no PSB, mas o que mais dificulta é o fato de já ter um candidato na terra,
apoiado pelo grupo, então fica mais difícil. Agora, quanto a um outro grupo, quanto a um outro partido, é bem mais fácil, Toninho, um partido menor, desde que esteja ali figurando.
Agora a questão é a seguinte,
na órbita do governo.
Isso.
Eduardo Campos.
A questão, a informação que a gente tem é que Toninho faz parte do governo, trabalhando em alguma secretaria. Se ele faz automaticamente, ele não vai estar com Armando para governador. Ele vai estar com o candidato de Eduardo Campos.
Aliás, essa mensagem de Armando Monteiro pode muito bem significar isso. Ele disse, eu estou indo, e o objetivo dele é aqui, a união do grupo. Mas a união do grupo, acredito que em torno dele. Né? Em torno dele seria mais fácil, mas até um negócio como esse fica mais complicado, porque Toninho já não estaria girando na órbita
só
de sua candidatura.
Só sei que o muro ficou estreito. Um muro estreito não cabe muita gente, né? Não cabe muita gente. O muro está ficando estreito e, graças a Deus, as alas de Santa Cruz vão tomar uma injeção de vergonha na cara, vão tomar uma injeção de dignidade.
E cada
grupo terá um palanque. Porque esse negócio aqui, dos dois grupos políticos estarem num palanque só, como foi, só fez pegar Santa Cruz e colocar no rabo da gata, como se diz na história.
Manassés, em relação à filiação partidária, ela é até o dia 5 de outubro, é o último dia, né, para quem quer se filiar. No nosso caso, 5 de outubro aqui é feriado, né? Então, perde-se um dia aqui ou eu posso me filiar em outra
dia
cidade?
Dia seguinte. O dia... Bom, normalmente a filiação se dá hoje, inclusive até pelo próprio sistema, há casos. Tanto no cartório, mas hoje a filiação partidária se dá inclusive pelo sistema, agora eu esqueci o nome aqui, do TRE, do TSE. Então o partido pega as fichas de filiação
e
cadastra no sistema interno do TSE. O partido tem a senha, tem um cadastro, o presidente partidário vai no cartório eleitoral, pega sua senha e faz todo o procedimento. Esse feriado, sinceramente, bom, porque também
não
há casos que,
né,
a pessoa pode se filiar depois. Se, por exemplo, eu queria me filiar a tal partido, o partido não conseguiu porque o sistema de internet do TSE travou. Eu posso ir no cartório depois e fazer minha filiação. Isso não
teria... sabe, a 8 encerra o prazo, né? Então a gente, no máximo na próxima semana, sabe o destino de cada um.
É.
Pra onde cada um vai.
Aí a partir daí podemos fazer uma leitura, né? Uma leitura mais...
Que hoje Toninho é o maior mistério em relação à questão da filiação partidária.
É verdade.
O Fernando parece que já se acomoda no PTB.
Se você for fazer as contas de quem está com quem, então aí não tem um apoio político, né? De
agora,
alguém comandar.
Se Toninho não vai para o PP, isso sinaliza muita coisa também em Santa Cruz.
11 horas e 59 minutos, final do programa Rádio Debate. Um abraço a você que esteve com a gente. Estaremos de volta amanhã. Agradecendo aos meus debatedores. Até amanhã.
Até amanhã.